Brasil em Debate está de volta hoje discutindo o perfil da nova equipe econômica com os deputados Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, e Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo. Deputado Mendes Tami, o PSDB acabou ficando com a alcunha do principal, do partido especializado em combater a inflação por causa do Plano Real do presidente Fernando Henrique. Como oposição, é preciso apresentar uma alternativa. Qual seria a alternativa do PSDB para a gente não correr o risco de ter um aumento na inflação que está fechando o ano aí na base de 6,5%?
Bom, em primeiro lugar, esse ajuste fiscal significa acabar com a gastança. Gasta-se o que se tem. Respeita-se a lei de responsabilidade fiscal, que é uma grande conquista do povo brasileiro. Estabelece metas, punições e faz com que haja responsabilidade fiscal, como o próprio nome indica. Eu não vou fazer gastos que não sei nem quem vai pagar no futuro. Eu vou ter a responsabilidade de gastar bem, gastar de uma forma responsável aquilo que se arrecada. Mas, por si só, esse ajuste não vai gerar nenhuma mágica, nenhum desenvolvimento econômico. É preciso que o governo faça muito mais. Combata a inflação, faça uma política cambial consistente e desenvolva a indústria, interrompa esse processo inegável, que ninguém pode negar, de desindustrialização que está arrebentando com a nossa indústria brasileira. Não há nenhum país, nenhum caso de país no mundo que tenha se desenvolvido, que tenha melhorado a vida, a qualidade de vida do seu povo, sem uma indústria forte. É a indústria que oferece os melhores empregos, os empregos que conseguem agregar valor e pagar melhor para que haja renda para ser distribuída. E dessa forma, criar bons empregos e não só maus empregos, lá embaixo, na parte de baixo da pirâmide. Eu estou acreditando que nós possamos fazer um projeto ainda. Nós somos uma oposição diferente. A gente não torce pelo quanto pior, melhor. Isso. A gente quer que o Brasil vá bem, quer que esse governo acerte. Então, esse governo tem que fazer mais uma coisa. Tem que voltar a ter ética. Tem que acabar com a corrupção. Os dados da Fiesp mostram, ela contratou a FGV, só conseguiu computar nesses cálculos os superfaturamentos. Aquele que é por fora lá das terceirizações conseguiu computar. Deu um gasto de quase 80 bi por ano. Ora, é o orçamento da saúde. Quantas pessoas hoje estão na fila esperando para fazer uma hemodiálise? Uma ultrassonografia, uma quimioterapia, uma radioterapia. Pessoas lúcidas, tem problema no rim, sabe que se não conseguir fazer a hemodiálise, não vai sobreviver. E quando que vai fazer se ela está na fila? Quando aquele que está fazendo sarar, fizer um transplante ou morrer. Isso é perverso. O orçamento inteiro da saúde do governo federal, sem contar os estados e municípios, é destinado, igualzinho, é o destinado à corrupção, que vai para os bolsos das pessoas corruptas, verdadeiros delinquentes. O dinheiro é inelástico. Quando eu tiro o dinheiro pela corrupção, vai faltar na saúde, vai faltar na educação, vai faltar na segurança. Portanto, eu tenho que combater esse mal de uma forma muito corajosa. Tenho que enfrentar, como diz a palavra, tenho que bater de frente. O verbo enfrentar, em português, é um verbo extraordinário. Ele diz bater de frente. Eu tenho que enfrentar, ter coragem de dizer que nós temos condições de acabar com essa banalização do mal, que é a corrupção, que está corroendo o país, corroendo, e os próprios integrantes da base, os próprios integrantes do PT estão dizendo isso. O presidente da Frente Parlamentar contra a Corrupção é o Francisco Praciano, do PT do Amazonas. Isso. Uma excelente figura. Portanto, há pessoas corretas, honestas, no Brasil inteiro, independente de partidos, que têm que se unir para acabar com essa chaga.
Deputado Jorge Bittar, eu sei que o senhor vai querer responder ao que o deputado Mendes Tami falou, mas eu queria colocar uma outra questão política. Quando foi anunciado o nome de Joaquim Levy, houve uma forte reação dentro do próprio PT, que não quer o que eles chamam de um neoliberal, um ortodoxo dentro da Fazenda. Eu quero saber se isso está resolvido, se politicamente ele não vai sofrer o que a gente chama de fogo amigo. Se não vai ser um ministro que vai sofrer oposição por parte do próprio PT.
Eu acredito que não, acredito que não. De fato, houve alguns setores do PT que tinham expectativa de um ministro, talvez com um perfil um pouco diferenciado em relação ao perfil do Levy, mas a própria reunião do Diretório Nacional, que houve há pouco mais de uma semana atrás, foi realizada na cidade de Fortaleza, enfim, hipotecou todo o apoio político à presidenta Dilma, à sua equipe, no sentido de que a gente possa mover os investimentos desse país. E para isso nós precisamos de realizar um bom desempenho fiscal no próximo ano. Nós fizemos políticas anticíclicas, né? Ou seja, gastamos num momento em que a economia se retraía, né? Agora nós precisamos manter o fiscal e estimular os investimentos na economia brasileira. Um dos fatores, eu gostaria de comentar duas coisas aqui. Um, a política industrial, a que Mendes Tami fez menção. Em segundo lugar, o tema da corrupção. Sobre o tema de política industrial, eu registro que nosso país se ressentiu muito do ponto de vista do câmbio em relação às políticas expansionistas americanas. Para combater a crise, os americanos aumentaram o volume de dólares em circulação e reduziram a sua taxa básica de juros da economia. Isso promoveu, né, um verdadeiro derrame de dólares pelo mundo e fez com que o câmbio, o real, ficasse muito valorizado. Chegou a ser 1,7. Né? E isso, evidentemente, dificultou as exportações brasileiras e permitiu uma verdadeira invasão asiática, né, de produtos produzidos na China e outros produtos asiáticos, prejudicando a indústria brasileira. Hoje, felizmente, o câmbio está em 2,6, né? R$ 2,60, deve subir um pouco mais, o câmbio ideal é próximo de R$ 3,00, para que a nossa indústria possa reagir. Eu não considero que haja um processo de desindustrialização.
O mercado interno sofre um pouco.
Oi?
O mercado interno sofre um pouco.
Claro,
né?
Que sofre.
O crescimento que houve por causa do crescimento do consumo,
isso.
Com isso deve arrefecer.
Exatamente. Agora, veja bem, no nosso sistema econômico, mantido tanto pelo governo do PSDB quanto pelo nosso, o câmbio é flutuante. Nós temos que mexer nos parâmetros da economia de tal maneira que a gente não permita que novamente haja uma valorização do real diante do dólar e que isso possa continuar prejudicando a indústria brasileira. Então, eu acredito, com o resultado fiscal, com um câmbio melhor, com uma relação de confiança positiva entre governo, setores empresariais e a sociedade brasileira, nós vamos gradualmente retomar os investimentos na economia brasileira e gerar mais empregos de qualidade, como faz menção o deputado Mendes também. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Claro que temos que melhorar a produtividade, continuar com o Pronatec, que foi um sucesso na formação técnica de nossos trabalhadores, e outras medidas importantes na área de inovação e de tecnologia.
Agora, eu tenho dois minutos para colocar uma questão.
Sobre corrupção. Tanto as pessoas corruptas como as pessoas honestas não são atributos deste ou daquele partido, né? Tanto é verdade que há os problemas identificados com relação à Petrobras, que são problemas graves, né? Nós repudiamos as práticas que foram desenvolvidas por esses que estão sendo agora indiciados. Né? Em segundo lugar, mas há problemas em outros governos também. O governo de São Paulo, por exemplo, agora a Polícia Federal, que aliás,
pergunta,
a presidenta Dilma merece os nossos aplausos, porque nunca a Polícia Federal agiu com tanta firmeza e com tanta autonomia também. O caso da CTPM em São Paulo, 418 milhões de reais de vários governos sucessivos no estado de São Paulo, são governos do PSDB. Então, há problemas em todos os governos. Isso é uma prática histórica e nós temos que combater esse tipo de prática com muito vigor.
Falando em presidente Dilma, eu tenho 30 segundos para cada um me responder o seguinte. Tivemos dois presidentes que marcaram o país por um desempenho econômico muito bom, que foi Fernando Henrique e o presidente Lula, que não eram economistas. A presidente Dilma é economista. a nova equipe econômica vai ter poder diante da presidente Dilma, que gosta muito de interferir na economia? Deputado Mendes, tem 30 segundos para cada um, é só o que eu tenho.
Não sei, isso é uma premonição, não dá para saber. O que dá para saber é o que acontece. Nos dias seguintes à nomeação do Joaquim Levy, dizendo que vai haver um ajuste fiscal, que não vai mais dar dinheiro para os bancos oficiais, nós votamos aqui, ou ainda não votamos, mas já está uma medida provisória que permite que o governo tome no mercado 30 bilhões de reais, dinheiro que não tem, para financiar o BNDES.
Deputado Jorge Bittar.
E vai financiar o BNDES, que é dinheiro que vai para a indústria, para a infraestrutura, para investimentos e gerar novos empregos na economia brasileira.
Vai deixar a equipe econômica trabalhar?
Eu acho que sim. O ministro Guido Mantega teve absoluta liberdade e autonomia para conduzir a política econômica até agora. Evidente, quando a nossa presidenta Dilma convida Joaquim Levy, Nelson Barbosa e Tombini para o Banco Central, ela evidentemente combina com eles todos os aspectos fundamentais da economia e oferecerá a essa equipe a relativa autonomia que ela deva ter para conduzir as políticas. Agora, ela, de qualquer forma, será, digamos assim, a grande zeladora do processo de garantia de continuidade do crescimento econômico e da geração de empregos na sociedade brasileira, porque isso é precioso e inegociável.
Muito obrigada, deputado Jorge Bittar. Muito obrigada, deputado Mendes Tamme. E a gente fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela nossa página tv.câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.